As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Depois de ter realizado no passado sábado aquele que foi o primeiro festival a nível europeu de lanternas flutuantes, a organização do evento, o Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, fez o balanço da iniciativa. Celeste Sousa, a diretora do grupamento, e o professor Eduardo Mendes, coordenador do evento, falaram do festival que será para repetir no próximo ano. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento, começaria por classificar de 1 a 10, com valor 9, esta realização, deixando naturalmente uma margem para a melhoria do projeto.
O nosso primeiro festival de lanternas flutuantes no Nabão, atividade que envolveu os alunos de todo o segundo ciclo, cerca de 307 alunos, 28 pessoas. Escolhemos-lo como atividade de encerramento do ano letivo, efetivamente. E posso, neste momento, dizer que considero que foi um êxito. Correu muito bem, se quiser, como muitas vezes nos colocam a questão, numa escala de 0 a 10, eu diria 9. E 9 porque nós queremos melhorar. E, portanto, esta diferença é exatamente por isso. Esta ideia foi uma ideia do professor Eduardo, já há uns tempos, e enquanto coordenador do projeto Autonomia e Efeito Serial Curricular do Segundo Ciclo, considerou com os seus pais, evidentemente, que nos podíamos lançar neste sonho. E bem, e parabéns, Eduardo, porque efetivamente foi uma ousadia, foi de facto uma iniciativa inovadora, única, e eu, enquanto diretora da escola, acho que todo o agrupamento aprendeu. Não só os alunos que ao longo do ano fizeram este trabalho e aprenderam muitos conhecimentos curriculares também, e não só as competências que hoje se exigem aos alunos, autonomia, responsabilidade, trabalho em equipa, comunicação, tudo isso eles foram postos à prova. Mas também, no próprio dia, como tu estavas a dizer, no próprio dia, toda a equipa que foi mobilizada para nos ajudar a pôr aquela máquina às 21h03 no Rio. Como sabe, no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, na minha ótica, porque cada um assimila e põe em prática como entender, daí a autonomia, Nós aqui no agrupamento consideramos que há dois vetores essenciais. A interdisciplinaridade, portanto, os alunos perceberem que podem aprender com todos os saberes simultâneos que se completam, e a articulação com o meio. No ano anterior, não sei se lembram, mas já desenvolvemos muitas atividades no Rio, e este ano, naturalmente, que o nosso bem envolvente fala Festa dos Tabuleiros. E muitas das coisas que fomos fazendo, sempre que isso se articulava com o currículo, ligávamos à nossa festa. Portanto, por isso, esta foi já uma grande iniciativa nesse sentido.
Eduardo Mendes, o coordenador do projeto, fez também um balanço positivo da iniciativa, referindo que a mesma também teve grande divulgação através das redes sociais, contribuindo desta forma para o seu sucesso.
O que nós vemos, ouvimos e lemos nas redes sociais realmente é de uma enorme satisfação, e não há críticas por aí além. A única questão, e eu compreendo, que levanta algumas reservas às pessoas, a mim também me levantava, e tivemos todo o cuidado nesse aspecto, era a questão ambiental. Deixem-me dizer-vos, como sabem, todas as lanternas eram construídas ou foram construídas com materiais biodegradáveis, e além disso, lançámos 1000 lanternas, e as que passaram para lá daquele que era o limite, portanto, de recolha das lanternas, passaram 5 lanternas. Portanto, isto eu penso que é fundamental para informar e descansar as pessoas que a nossa primeira intenção, se fosse de outra maneira, nunca faríamos um evento deste tipo, a nossa primeira preocupação era a preservação ambiental do rio. Pudemos, foi, penso eu, com sucesso, juntar o útil ao agradável, não é? Portanto, conseguimos montar um evento único na Europa e, ao mesmo tempo, de maneira nenhuma, poluir o rio. Depois, deixa-me particularmente satisfeito constatar que, por exemplo, em termos de divulgação para o ano, não teremos grande trabalho, não é? Porque a nossa capacidade de acolher público praticamente ficou esgotada, e a satisfação é ainda maior, porque para além de, sim, do acolhimento dos órgãos de comunicação social, a divulgação fez-se fundamentalmente através das redes sociais. Como diríamos antes, boca a boca, hoje é bem assim, não é? Mas as nossas informações, as nossas publicações foram alvo de milhares e milhares e milhares de partilhas. E, portanto, foi isso, penso eu, a chave para conseguirmos trazer tanta gente até Tomar. Também, uma palavra que eu não queria deixar de passar, e aproveito a oportunidade para agradecer aos nossos patrocinadores, e tenho a obrigação, diria eu, e sinto-me bem nesse papel, em destacar o papel fundamental no apoio ao evento que nos deu a Sofalca, uma empresa, como sabe, uma empresa de vanguarda de produtos de cortiça, que de alguma maneira viabilizou todo este nosso projeto através da cedência, e que acreditou no nosso projeto através da cedência das 1000 placas de cortiça. Não são só as 1000 placas, é as placas, a mão de obra.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas, deteve no passado dia 15 de junho 3 mulheres e um homem com idades compreendidas entre os 35 e os 56 anos pela prática do crime de tráfico de estupefacientes nas localidades de Praia do Ribatejo e Entroncamento, no âmbito da investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há um ano e meio. Uma força de guarda, constituída por diversas valências policiais do Comando Territorial de Santarém, deu cumprimento a 4 mandados de busca domiciliária e a 7 mandados de busca a uma arrecadação e a 6 veículos, tendo culminado na apreensão de diverso material, entre ele 3.700 € em numerário, 30 doses de cocaína, 4 plantas cannabis, uma balança de precisão, um veículo, 6 telemóveis, ainda 2 cartuchos de 9 milímetros e várias peças em ouro. Os detidos permaneceram nas instalações da GNR até serem presentes ao Tribunal Judicial de Santarém para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação foi avançada pela Polícia de Segurança Pública. Um homem e uma mulher de 35 e 27 anos de idade, respectivamente, foram detidos em Abrantes por posse de armas proibidas. Está em causa uma metralhadora Uzi, apreendida em flagrante delito. A ação da PSP foi desencadeada no cumprimento de 6 mandados à residência do Cidade Casal, onde foram ainda encontradas 2 pistolas, uma caçadeira, munições e também cerca de 1.750 € em dinheiro. O homem ficou em prisão preventiva, ao passo que a mulher está sujeita a termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
As empreitadas necessárias para a requalificação dos edifícios que vão servir os centros de saúde de Alburitel, Olival e Sobral foram adjudicadas por deliberação do Executivo Municipal de Ourém. Trata-se, em todos os casos, da transformação de antigos estabelecimentos escolares em extensões de Centro de Saúde de Ourém, as denominadas Unidades de Cuidados de Saúde. Deste modo, a Unidade de Cuidados de Alburitel vai nascer no antigo Jardim de Infância da Freguesia, a do Olival funcionará na antiga EB1 da Vila e a Unidade de Cuidados de Saúde de Sobral irá beneficiar das instalações do antigo Jardim de Infância desta aldeia da Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias. O valor total destas empreitadas ultrapassa os 700 mil €. As obras de requalificação dos espaços em questão têm arranque previsto para o próximo mês de julho e prazo de execução fixado em 6 meses a partir do seu início.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Vila de Rei vai ter transporte atendido com 3 circuitos intermunicipais. A proposta para a implementação do serviço foi aprovada no último Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, realizado a 6 de junho. A região passa assim agora a estar abrangida quase na totalidade com o serviço de transporte atendido, que inicia uma vertente intermunicipal entre concelhos. A criação dos 3 circuitos em causa será financiada no âmbito do Plano de Aplicação das Dotações do PART, Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos no Médio Tejo, submetido ao Fundo Ambiental. O Conselho Intermunicipal, realizado a 6 de junho, aprovou também a criação de 5 novos circuitos no Conselho de Tomar, que não estavam totalmente abrangidos com o serviço de transporte a pedido. Vai estar agora a distrito também na zona sul do Conselho, às localidades da Ceceira, Biselga, Paialvo, e com 2 circuitos pela freguesia de São Pedro de Tomar. No Conselho Intermunicipal foi ainda aprovada a renovação do transporte a pedido no Conselho de Ferreira do Zêzere, sendo um dos concelhos em que o serviço tem bastante utilização e sucesso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pedro Machado, Presidente da Turismo Centro de Portugal, referiu em Tomar, no último sábado, que existem atualmente novas dinâmicas com vista ao incremento turístico na região. Pedro Machado falava na abertura do novo hotel Casa dos Ofícios para referir que existem novas dinâmicas e novos apoios, precisamente com o intuito de incrementar o crescimento turístico.
E hoje existem dinâmicas, algumas em que o próprio município, a comunidade intermunicipal, agora lançou recentemente o stayover, e portanto percebe-se que cada vez mais as cidades e os territórios já não olham para dentro de si. Têm que olhar à volta. E têm que permitir que aquilo que durante muito tempo é o ex-libris de Tomar, o nosso convento de Cristo, o nosso castelo, etc., transformem este território num potencial. E aí a Sra. Presidente de Câmara conhece melhor do que eu do que é que ainda nós podemos explorar mais. Se é a rota histórica e cultural dos templários, se é o património mundial, se é as atividades desportivas e náuticas, ou seja, tudo aquilo que ajuda a fazer com que o território cresça, mas sempre numa lógica de combinação com outros territórios e com outros produtos. Nós dizemos isto na gíria, que os senhores turistas não têm a noção das fronteiras dos concelhos, que é-lhes indiferente. Estão no Conselho A, estão no Conselho B, eles procuram aquilo que nós chamamos de emoções e experiências, e para que isso aconteça, é este o trabalho que nós temos por frente, que é de fazer a tal estruturação do produto. E por isso, às dinâmicas públicas, exige-se-lhes que criem as tais condições para que o setor privado depois sinta confiança. E eu acho que isso está a acontecer de forma muito vincada. Aliás, nós estamos na fase da discussão do nosso plano de desenvolvimento estratégico renovado, aliás, iniciado na terça-feira, também com a Anabela presente e com outros colegas de outras câmaras, e portanto estamos no fundo a relançar esta lógica de podermos perceber como é que estes comportamentos turísticos se vão continuar a fazer. E as boas notícias é que, por exemplo, os mercados externos estão a crescer e muito. Aliás, eu vinha com o Sr. Presidente da Assembleia há bocadinho ali no passeio, e nós percebemos aquilo que todos vocês constatam todos os dias, que são as várias línguas que se ouvem falar nos passeios, as várias nacionalidades que hoje entram pelas nossas cidades, e como cada vez mais temos que quebrar um mito, é que durante muitos anos apostava-se num turismo muito focado com a questão do litoral ou com as grandes áreas privadas. Isso acabou. Nós hoje sabemos que são portas importantes de entrada, mas as pessoas querem coisas diferentes.
Está confirmada a realização do 21º Simpósio Internacional de Informática Educativa em Tomar. Trata-se de uma organização conjunta do Instituto Politécnico de Tomar e do Instituto Politécnico de Castelo Branco e que vai decorrer na cidade de Nabantina de 21 a 23 de novembro deste ano. O simpósio é um fórum internacional de apresentação, discussão e reflexão em torno da investigação, desenvolvimento e práticas no domínio das tecnologias de informação e da comunicação em educação, realizado alternadamente entre Espanha e Portugal. Proporciona um espaço para investigadores, educadores e representantes institucionais trocarem e debaterem ideias. O Simpósio Internacional de Informática Educativa tornou-se assim numa referência na área da informática educativa, particularmente no contexto ibero-americano. Os autores são convidados a enviar contribuições sobre os tópicos relacionados com as tecnologias de informação e de comunicação na educação. O Simpósio 2019 recebe propostas de artigos completos e pósteres. Será também organizado um simpósio doutoral dirigido aos estudantes de doutoramento. Todas as contribuições devem ser escritas em inglês, preferencialmente português ou espanhol. E para todos os educadores e professores, informa a organização que o simpósio está em processo de acreditação pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nos próximos dias 21 e 22 de junho vai decorrer em Alvaiázar um programa de aceleração de negócios com formação intensiva em áreas como marketing digital e finanças empresariais. A iniciativa do programa Alvaiázar Mais tem como objetivo formar os participantes em áreas de elevada importância para o sucesso no mundo dos negócios e tem inscrições a decorrer. A formação do dia 21 de junho terá início às 18h30 nas instalações da Incubadora de Negócios de Alvaiázar e será focada no marketing digital. Serão abordadas as tendências do marketing digital e ainda estratégias para impulsionar negócios online. O dia 22 de junho é dedicado às finanças empresariais. Com início às 9h30 da manhã, a sessão será dedicada às finanças empresariais e principais fontes de financiamento empresarial.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, António Guterres, ex-primeiro-ministro e atual secretário-geral das Nações Unidas, é capa da revista Time, numa edição dedicada às alterações climáticas. O tempo está a esgotar-se e o planeta a afundar. Esta foi a mensagem que levou o português à capa da famosa revista Time. Este aparece de fato e gravata, ar sério e carregado, com água por cima dos joelhos, na costa de Tuvalu, estado da Polinésia, um dos países considerados mais vulneráveis à subida da água dos mares. Esta é uma imagem dramática que tem o objetivo de chamar a atenção para a tragédia humana que as alterações climáticas já provocaram em alguns países. Na capa lê-se ainda, oceanos a subir, residentes em fuga, aldeias a desaparecer. O nosso planeta está a afundar-se. Alertando que, em 2016, mais de 24 milhões de pessoas em 118 países e territórios foram deslocadas por causa de desastres naturais, ou seja, 3 vezes mais do que o número de deslocados por conflitos. Segundo Guterres, as alterações climáticas são uma área onde as Nações Unidas têm a obrigação de assumir a liderança global, apelando para que todos se juntem, porque é absolutamente necessário que o planeta reverta a situação atual. E não se trata de diplomacia, é preciso ação. Aproveitou ainda para condenar a paralisia dos líderes mundiais contra este fenómeno e adverte que estamos a ficar sem tempo para evitar as consequências catastróficas. E vai mais longe, projetura que o mundo só tem 2 anos para agir e que no imediato é imperativo reduzir a emissão de dióxido de carbono para a atmosfera. Caros ouvintes, as alterações climáticas incorporam uma das principais bandeiras do mandato de Guterres como secretário-geral das Nações Unidas. Deste modo, no passado mês de maio, Guterres fez um périplo por vários países do Pacífico Sul para chamar a atenção para esta problemática. Um dos seus trunfos nesta caminhada é a cimeira que agendou para setembro na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Com esta reunião, a 1 ano antes do prazo imposto pelos signatários do Acordo de Paris para cumprirem os seus compromissos com o corte das respectivas emissões, Guterres tem a esperança de acelerar este processo. Esta capa tem igualmente esse objetivo, pois não nos podemos olvidar que a revista norte-americana Time é uma das mais conhecidas revistas de notícias semanais, com a maior circulação do mundo, com um público de 26 milhões de pessoas. Não há dúvida que as alterações climáticas são o tema quente e está na ordem do dia. Urge que sejam tomadas medidas preventivas. Para terminar, uso a expressão que o antecessor de António Guterres, Ban Ki-moon, usou para responder a Donald Trump, quando este considerou que as alterações climáticas eram uma farsa inventada pelos chineses, de modo a romper com o Acordo de Paris. Não existe plano B, porque também não temos plano B.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.